Ja. Vai. Vou contigo, mano. Ya. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste. Sou uma peste. Este era o que rimava com texto.
Yo, bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast preferido, Ar Livre, episódio 247. Antes de mais, é com enorme prazer que vos desejo uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa. Estou a gravar isto precisamente na Páscoa, num pós-Páscoa, vivendo também na Páscoa. Porque venho de um bom almoço, intervalei para fazer este podcast convosco e depois continuo. Continuarei num bom cabrito de Páscoa. Tenho sempre duas Páscoas. Uma Páscoa artística, onde, apesar de preservarmos todos os elementos conservadores de uma Páscoa, houve uma procura de ovos, há uns docinhos, comemos um esparguete. Lá está a minha mãe a fazer das suas, outras famílias fazem borrego, outras famílias fazem cabrito, a minha mãe fez um esparguete com cogumelos. Mas agora, a seguir este podcast, terei à minha espera, neste momento já está no forno, um cabritão daqueles. Mas queria-vos contar que esta semana andei todo contente com o meu bolinho de Páscoa. Ninguém me pediu, eu sou mesmo assim, eu sou maluco, e disse, eu vou levar um bolinho para a minha mãe. E estava muito contente com a ideia de levar um bolinho, um bom bolinho, porque eu já não levo um bolinho qualquer, não vou tipo à pastelaria do lado, ah, dê-me esse bolinho, eu tenho aqui um truque. Pá, há aqui uma senhora que eu conheço que é a graça dos bolos, e de repente conheci, entrei nesta realidade, e há ali uns bolos de facto uns bolos incríveis. Isto para mim, eu não conheço bem a história, mas acredito que era uma senhora daquelas que fazia bolos em casa. Oh, Graça, faz mais um bolo. Oh, Graça, tu é que tens de fazer os teus bolos. Graça, por amor de Deus. Faz estes bolos, faz estes bolecos. Aquelas tias que fazem bolos, não sei se estão a par deste conceito, há umas tias betas que fazem bolos. Há todo tipo de tias que fazem bolos, não é? Mas há também aqui um conceito que é tias betas que fazem bolos. E bem, esta tia deve ter crescido em bolos e de repente já tem uma casa dos bolos. Isto é assim que eu imagino. Ou seja, um sítio onde vocês vão e é mesmo uma loja de bolos. Uma pastelaria quase. E fui lá e saquei o meu bolinho. Um bolinho disponível. Não marquei, não reservei. Tal é a quantidade de bolos que tem. Disse, que bolos é que está? Ui, está aqui este pão de ló. Um pão de ló lindíssimo com um bom pão de ló. Um bolinho, não é um pão de ló clássico, é um bolo em pão de ló. Não sei se estão a par deste conceito. Com umas amendoazinhas por cima. Lindíssimo. E eu estava muito contente. Portanto, comprei o bolo ontem e estava muito contente. Porque me sentia um menino cumpridor, sentia-me quase, imaginem, como vocês sabem, eu não sou muito religioso, embora tenha crescido com essa base, embora periclitante da parte, embora a fé dos meus pais tenha sido periclitante, no início houve ali uma fase em que eles também acreditaram um bocadinho, então eu fui educado nessa base. Mas é quase como se eu fizesse aqueles mínimos olímpicos. Imbuído do espírito de Pascal, disse, não, eu não sou, também não estou totalmente fora disto. Eu vou comprar um bolinho, quase como quem diz. Eu vou ali da Páscoa. Vou ali da Páscoa, comprei o meu bolinho e senti-me quase um acólito, sabe? A imagem que eu tenho dos acólitos é todos vestidos de branco, com uma vela. um menino perfeito que levou o bolinho para a sua mãe. E depois apercebi-me disto, que é, eu, de facto, aquelas pessoas que têm aquele poder e a capacidade de cozinhar para os outros, o amor que isso tem, não é? Aquela mãe que fazes uma baba de camelo, aquele avô que tem a mousse de chocolate do avô, aquela tia que faz uma mousse de manga. Ou seja, há aqui carinho, há aqui amor. Eu ainda não consegui essa fase, que sou bastante limitado a nível de cozinha, mas é uma coisa que eu quero evoluir e vou melhorar. Ainda vamos ter aqui ar livre de eu falar das minhas conquistas a nível culinário, mas ainda não chegámos a esse tempo. Então o que é que eu faço? Eu pago esta minha ausência de talento. Então invisto num bom bolo, e também não deixa de ser interessante ver a reação que os outros têm ao bolo. Epá, este bolo é muito bom. Epá, bom bolo. E há um quentinho em mim que começa a ganhar, que nunca foi assim, de ser o familiar que leva boas coisas. Claro que depois isto para mim fica abaixo do familiar que cozinha as coisas. Isto é o familiar premium. E eu estou-me a ligar abaixo. É o familiar que leva coisas boas. Mesmo assim, está acima do que não leva nada, não é? E portanto, queria-vos dizer como é que eu ia dizer isto, que é, eu só comprei um bolinho, não fiz nada de especial, mas de repente fiquei todo vestido de branco, com uma vela nas mãos. E foi isto que eu senti. É engraçado como às vezes nós estamos a pouco de vestir uma roupa de uma idealização, não é? Ou seja, eu não fiz um cu, mas comprei um bolinho e de repente sou um anjinho. Sou um anjinho barroco com um bolo. No fundo é tudo na minha cabeça, não é? Porque visto de fora foi só uma pessoa que foi ali comprar um bolo e foi para a família. Bem, esta semana como é que vocês estão? Queria-vos perguntar, porque foi uma semana dura e o tempo está mau, não é? Está um tempo de merda, está um tempo terrível. É sempre aqui, a pior altura do ano é fim de março, início de abril, é sempre uma desgraça. Eu já sei porque está a dar o Estoril Open, quando está o Estoril Open é porque está mau tempo. Mas depois o Estoril Open lá arranja maneira, é incrível, como este evento do Estoril Open, que está sempre chove e vento e coisas, mas arranja sempre, miraculosamente, há sempre espaço para acontecer o Estoril Open. Porque é Portugal, não é? E há sempre espaço para as coisas acontecerem. Mas o tempo esta semana teve uma merda. E é engraçado, como nós de manhã acordamos, abrimos as janelas e vamos ver o tempo como se fôssemos ver a nossa alma. Que é tipo, eia que merda! Então nós também somos uma merda. O tempo está uma merda. O dia está uma merda. Como é que nós vemos uma coisa externa, está a mau tempo e é como se tivesse mau tempo dentro de nós? É um dia sem bolinho, lá está. É um dia sem bolinho. E quando está sol é tipo, ei, vamos ali com uma chapada de felicidade. Em que o dia já está bom. Pá, agora é assim, isto aqui, por isso é que os países do Sul, não é? Brasil, Argentina, qualquer país africano, os australianos, são países que pertencem ao hemisfério sul, são países mais divertidos. Tudo o que é mais do norte, não é? Finlândia, Dinamarca, Sibéria, já acordam neste dia, ia está uma merda de tempo, foda-se, volto para dentro. E é engraçado como nós somos frágeis, não é? Como é que o sol pode mudar a nossa alma. Portanto, esta semana, dias meio xoxo, não sei se sentiram, também me senti meio xoxo. E ainda por cima, depois de imparar aqui uma roda de Elvicos. E já fiz a segunda roda de Elvicos. Normalmente eu nunca fico doente. Pá, eu não fico doente. Nunca fico doente. Mas este ano já vou na segunda roda de Elvicos. E cheguei a pensar neste ridículo. Sabe porquê? Porque andas descalço em casa, Salvador, e este chão é microcimento. Mudei de casa, tenho microcimento e ando descalço. O meu pezinho de flor não está preparado para este choque de temperatura. E eu quis pensar ridiculamente para mim, este é o, reparem como é que é a minha fragilidade científica, que é, não, eu, há uma explicação para ter estado duas vezes, já estás na tua segunda rodada de Elvicos, que é tu andas descalço. Andas descalço, Tom Sawyer. Não sei se é isso, não sei o que é que se passou, não sei, mas já estou na minha... Quando eu digo segunda roda de Elvicos é que eu nunca chego a ficar doente, estou aqui meio frágil, começo a tomar, faço aqueles 3 dias de Elvicos e já vou no meu segundo, normalmente é só um anual. Então vejam como a minha vida está o caos, malta, e o gajo está descontrolado, está na sua segunda ronda de Elvicos. Coisas positivas, o meu cabelo tem sido bastante elogiado, eu rapei o cabelo, talvez já a preparar aqui um bocadinho do inspetor Francisco de Rapeixo, aqui uma mudança, um ar mais jovial. Rapaz, estava farto daquele cabelo descontrolado. E de repente tenho recebido feedbacks de: tu estás com mais cabelo, tu puseste cabelo. Portanto, há agora aqui uma especulação sobre se eu vou pôr cabelo ou estou a pôr cabelo. Vocês estão por dentro, que vocês são livres. Eu não vou pôr cabelo. Eu estou-me a recusar este processo, porque é um processo humilhante. Aliás, já foi várias vezes conversado com o Nuno Alberto, que já sofreu duas cirurgias capilares. Estou a resistir a isso. Não? Eu fui ao médico, estou a tomar um pequeno comprimido, mas eu não sei se é disso. Eu acho que é talvez do... Quando temos um cabelo grande e vê-se mais as falhas, cabelo curto vê-se menos. Chamado less is more. Aqui um cabelo que me dá um ar mais organizado, assim como o bolinho, desculpa, eu estou muito ao bolinho, assim como o bolinho me faz sentir um acólito compridor e anjinho barroco de uma Páscoa que não é a minha, o cabelo mais disciplinado, aqui um cabelo mais militar, um cabelo mais polícia judiciária, dá-me também aqui uma projeção para fora de maior organização de mim mesmo, que pode ser completamente falsa. Sabiam que outro dia vi uma coisa qualquer, que é: as pessoas que têm uma cabeça meio caótica adoram ter a casa arrumada. E é como eu, pá, eu odeio desarrumar. Eu, por exemplo, se a minha casa está desarrumada, fico triste, não gosto de ver a desarrumação, não gosto de ver nódoas, que é tipo, olha, pronto, estás a ver, eu sou este chão com nódoas, eu sou estes livros desarrumados, não gosto de ver. Portanto, se tudo estiver arrumado, eu tenho também a ilusão que eu sou arrumado por dentro. Não sei se isto vos faz sentido. Queria vos dizer isto, que era o seguinte. Eu tenho medo de encontrar pessoas. Não sei se isto é aqueles temas mais deep que eu apresento aqui. Ah, vocês querem material deep. Eu reparo que ao longo da minha vida eu vou a sítios, vou à praia, vou a um shopping, vou ao cinema, e tenho medo de encontrar pessoas que não têm, ou seja, não é nenhuma pessoa específica. É quase como se eu tivesse um lado dentro de mim. Imagina, eu imagino que aqueles gajos da máfia, pá, têm que estar sempre alerta, porque senão alguém lhes vai limpar o sebo, não é? E há qualquer coisa em mim que não gosta de ser surpreendido na rua por pessoas. Eu tenho muito medo. Para mim, limpar o sebo é tipo: Salvador! E eu olho tipo: ah! Eu chamo-me limpar o sebo quando alguém me diz: Salvador! E eu não estou à espera e sou confrontado. E depois tenho que ter uma reação ajustada à pessoa. Porque eu muitas vezes reparo que também existe em mim um desajuste de reação. Como é que eu ia dizer? Imaginem, se eu fosse mais plástico era mais natural para mim. E às vezes há uma teatralidade que se tem que fazer quando se encontra alguém. Pá, às vezes há alguém espontâneo que nós encontramos e ficamos muito contentes. Mas às vezes há pessoas que não temos esse... Como é que eu ia dizer? Nem toda a gente que nós encontramos na rua, antigos amigos, colegas de trabalho, não sei o quê, há uma vontade de encontrá-las. E eu tenho medo quando encontro alguém que não tenha assim tanta vontade de encontrar, porque me vai obrigar a uma teatralidade que me cansa. Porque se eu for... Muitas vezes eu falo desta teatralidade. Teatralidade é também educação. É uma diplomacia, é um cuidado com o outro. Que se nós não tivermos nunca, o mundo pode ficar um bocadinho mais seco. Pode ficar um bocado mais bruto. Eu às vezes noto que tenho este medo de encontrar pessoas. E até às vezes... Por exemplo, quando a minha vida está mais arrumada... Quando eu passo a pente fino todas as questões que eu tenho, quando saio à rua estou mais arrumado, porque sei que estou arrumado com o mundo. Se eu estiver um bocadinho mais desarrumado, tenho medo talvez de encontrar pessoas. É talvez um medo que as pessoas encontrem a minha desarrumação interior. Eu só gosto de sair para... Há aqui esta coisa como é... Eu gosto de sair à rua bonitinho, bem penteado, entre aspas, uma boa camisa, uma boa t-shirt limpinha, bem tomado, forte. E muitas vezes, como vocês sabem, nós estamos de altos e baixos. Então não gosto que me apanhem num estado de desarrumação. Porque a minha teatralidade tem que ser ainda maior. Porque eu nunca vou dizer assim: então, Salvador? Então, tudo bem. Então, estás fixe? Ah. Percebem? Não sei se isto vos faz sentido. Tá, cá está, é isto, é vergonha de ir a eventos. Por exemplo, normalmente existe em mim já uma coisa antiga, que é vergonha de ir a eventos. Eu acho que tive sempre, mas à medida que fui ficando um bocadinho mais reconhecido pelas pessoas, por parte das pessoas, isso veio sublinhar essa vergonha, porque faz-me sentir mais observado, não é? Não sei se vocês têm isto, imagina, vão a uma festa e sentem-se, como é que eu ia dizer, desajustadas. Agora imaginem-se, se sentirem, às vezes pode ser da minha ilusão, ninguém quer saber de mim, mas têm mais olhos sobre mim, isso ainda aumenta a minha vergonha. E eu muitas vezes, por exemplo, ao longo da minha vida, foram-me convidando tipo festa da Famous Rouse, festa da Mini Cooper. Para mim é um pesadelo. Eu acho que já falei disto aqui. Mas imaginem, se fosse em Madrid, por exemplo, ir a uma festa da Famous Grouse, ou da Mini Cooper, uma grande festa, para mim já era um sonho. Uma festa, gira, malta que eu não conheço. Cá, parece-me tudo terrível. Mas outro dia fui a um evento e depois acaba por correr bem. Eu gosto muito de uma frase que eu já vi repetida muitas vezes, é daquelas citações, não sei dizer quem é que disse. Eu acho que, por acaso, eu acho que sei quem foi. Desculpem, estou aqui a tentar encontrar. Eu acho que foi o pai de alguém, do ator conhecido, e ele disse, deu-lhe um grande conselho, e o conselho era: filho, a maior parte dos problemas da minha vida não chegaram a acontecer. Portanto, isso é engraçado, este sofrimento, este medo de ir a um sítio, estar lá alguém, haver um desconforto, nunca chega bem a acontecer. Outro dia lá foi um destes eventos, fui a um evento e de repente correu bem. Encontrei a pessoa certa, está tudo bem, nada acontece, ou seja, a maior parte dos problemas só acontece dentro da nossa cabeça. É engraçado. Mas depois nós próprios temos um Alzheimer em relação a isso. É estranho. Porque acham que isto agora vai, esta festa social que eu fui, vai mudar em mim o meu medo? Não. É um medo que está aqui um bocadinho cristalizado, com raízes profundas, e vou manter. Ou seja, vai haver um Alzheimer em mim, vão-me convidar um dia para um evento de uma marca qualquer, mas que era fixe eu ir e tal, e eu vou outra vez com um peso que ficou cristalizado. Mas pronto, agora estou a dizer isto ao mesmo tempo, Salvador, então muda, estás parvo. Então, se já percebeste, descristaliza isso, homem. Se tu és parvo, ok. Se tu queres levar. Mais um pensamento. Eu às vezes fico impressionado com pessoas muito articuladas. Por exemplo, o Marcos Mendes. Pessoas como o Marcos Mendes, como Marcelo Rebelo de Sousa. Pessoas que não fazem. São pessoas que, imaginem, a meio de frases nunca fazem um. Pá, isto é quase possível. Isto é quase impossível. Ou seja, são pessoas que parece que falam e ao mesmo tempo estão a ser, o som delas está a ser editado a alguém, porque está a sair perfeito. Está a sair com um. Todas as palavras são bem ditas, os raciocínios são bem articulados, não se enganam nas palavras, não fazem grandes hesitações. Viram o que eu fiz? O Marcos Mendes e o Marcelo não fazem. Pá, estou a dizer, o Marcos Mendes, o Paulo Portas, aqueles comentadores, aqueles políticos que estão a fingir que estão afastados da política e que depois vão-se candidatar à presidência da República. Estão a ver o estilo? Pronto. Esse perfil de pessoas, são pessoas muito acima da média. Às vezes podemos gostar da sua ideologia ou não concordar, mas pá, são pessoas muito acima da média. Vocês reparem, para vocês falarem sem hesitação, sem enganos nas palavras, não é para muita gente. Eu acho que há 0,1% da população que é articulada. Mas ao mesmo tempo, agora é esta perspectiva que eu vos estou a dar. Que eu penso na perspectiva humana. Muitas dessas pessoas, às vezes, têm também. Há um desajuste qualquer com um lado falível do ser humano, que é, parece que não são humanas, porque não se enganam em nada, parece que são ChatGPT, que não se enganam, que não se dão em que as emoções são muito trabalhadas e cá para fora tudo sai certinho, sai sem erro. É quase que são pessoas que têm o treino de há muitos anos falar daquela forma. Claro que elas devem ter emoções, só que o facto de quando se expressarem, as emoções estarem tão controladas, e são pessoas com muito espaço de antena, que há anos e anos estão a falar na esfera pública, é um lado, revela também um lado qualquer assustador. Não sei explicar. Eu gosto de pessoas que, por exemplo, eu adoro aquelas entrevistas às vezes de escritores que estão a fumar, ou realizadores ou cineastas, a maneira como eles hesitam, a maneira como eles, parece quase que são atores. Como é que eu ia dizer isto? Imagina, por exemplo, no trabalho de ator é muito importante sentir e ver, a câmara sente, o ator não está a dizer nada, mas sente-se que ele está a sentir. Estas pessoas muito articuladas, estes políticos, as emoções que vêm cá para fora são todas trabalhadas e não conseguimos vislumbrar a sua verdadeira emoção. Mas pronto, é uma, claro que é uma opção de vida, eles não têm, nem toda a gente tem que falar, tem que se dar a conhecer, às vezes são coisas técnicas, opiniões. Mas suspeito sempre pessoas assim. Suspeito pessoas que estão no espaço público há muito tempo. Suspeito, quer dizer, não suspeito nada. Como outras pessoas suspeitaram de mim por outras coisas, mas há um lado, é o que é que não diz, não é? O que eles não dizem é que me interessa. Pronto, achei interessante para mim, pelo menos este raciocínio. O que é que isto me diz? Nada, não é? Não diz nada. Se calhar não ganhamos nada com isto, malta. Pronto, se calhar sou eu com a inveja de pessoas articuladas. E tenho que arranjar aqui uma coisa. Pá, como é que estes cabrões são tão articulados? Não, espera, aqui há algumas. Já sei, estes gajos não são humanos. Eu sou humano. Chupa, eu venci. Não sei, malta, é isto. Pá, tenho aqui uma coisa que me chateia já há algum tempo. E é um desabafo. Para o qual, se calhar vocês não estão preparados, que é o facto de me irritar solenemente pessoas a que me dizem: ah, tens os atacadores datados. Ora, os atacadores. Que tipo de pessoa é esta? São várias pessoas. Podem ser familiares, não tenho muitos, mas pessoas na rua que abordam o outro reparando no seu atacador. Eu acho que fiz isto, eu tive a contar, 0 vezes na vida. Eu reparo nas pessoas, não reparo nos seus atacadores. Eu não preciso de um El Salvador dos atacadores, que me diga: calma, rapaz, onde é que tu vais tão lançado? É que se tu não apertares esse atacador, tu és capaz de morrer. É porque eu nunca caí. Talvez que me irritem porque eu tenho sempre, há sempre um atacador meu que está desatado. As pessoas dizem que eu não sei atar os atacadores, é uma longa discussão. Eu acho que é os próprios atacadores que têm isto comigo e se desatam só para me chatear, mas eu nunca caio. Eu tenho uma forma de andar qualquer, não sei se é levemente charlot, que nunca piso um atacador. E também eu queria dizer que nunca ninguém me salvou de nada, não vai acontecer nada. Só salvam-me de uma coisa, assim, salvam-me da próxima pessoa que me vai dizer: ora, o atacador, porque se não for ela, vai ser outra. Mas são pessoas chatinhas, não é? Era isso que eu queria chegar à conclusão. Acho que são pessoas chatitas. Chatinhas, não é? Tipo, atacador. Olha o atacador. Ora, guarda-chuva. Seja parta, por favor. Encoste só. Os que encoste só. Há aqui qualquer coisa que me chateia muito. E eu, por exemplo, disse 0 vezes. Não sei se vocês se identificam. Vocês reparam nos atacadores dos outros? Que tipo de pessoa é que repara um atacador do outro? Não é? Eu acho que são as pessoas que se consideram com bom senso, não é? Mas que é uma loucura. Pessoas que acham que é uma loucura andar sem atacadores, sem atacadores atados, não é? Eles estão lá é para se atarem um ao outro, não é? Malta, tenho uma curiosidade agora muito interessante, e antes de mais, desculpem, queria só dizer uma coisa: por acaso não tem os atacadores atados? Vejam lá, eu vou-vos dar um tempo. Ah, tem isso, porque é perigoso. Eu tenho uma prima que é a Márcia, e que uma vez estava com os atacadores desatados, fez um traumatismo craniano, tivemos que ir para o São Francisco Xavier, ficou lá internada 3 meses, e já não veio toda certa, não é? Portanto, vejam lá. Não, queria terminar aqui com uma particularidade interessante, meus caros, que é: eu fiz aqui umas contas, porque, como sabem, eu estou aqui a arrumar a casa, estou a arrumar o ar livre. E fiz umas contas que nunca tinha feito, que me fizeram também refletir sobre aqui a minha caminhada no ar livre. Então é o seguinte, eu tenho aqui os números de episódios por ano. Em primeiro lugar, em 2017, Ar Livre estreia no dia 23 de maio, com o episódio Amigos em Berlim. Que foi numa terça-feira, portanto isto é o dia original de Ar Livre. Eu, se quisesse agora arrumar a casa mesmo, fazia a terça-feira. Mas neste momento, há as quartas loucas, 15 em 15 dias com o Alberto, portanto não é uma boa oportunidade. Quando o Alberto, quando acabar mais uma season de Alberto, aí sim, talvez possa ser uma oportunidade para eu voltar a arrumar a casa e fixar o dia original às terças-feiras. É tipo aquelas promessas, sabem, tipo o Varandas disse, epá, vamos acabar aqui com estas cadeiras às cores, o estado fica mais bonito com cadeiras verdes. É a minha promessa. Vamos talvez devolver as terças-feiras ao ouvinte do Ar Livre. E eu lembro-me porquê das terças-feiras. Porque terça-feira é o dia mais triste do ano. Portanto, é nesse dia que vocês precisam de mim. Tão tristes? Vai haver o Ar Livre. Pronto. Isto é mais uma promessa eleitoral. Desta ditadura, não é? Que é o Ar Livre. Começa em 2017, começámos em maio e nesse ano teve 25 episódios. Em 2018 teve 44 episódios. Em 2019, que foi o melhor ano do Ar Livre, tivemos 68 episódios, mais episódios que semanas. Atenção. Pá, foi também quando o Nuno Alberto teve aí com o Lac Rayon. No verão fiz uma série de convidados, desde o Saca, teve aí a Jéssica, o Vasco Coelho Santos, teve muita malta aí. Em 2020, começa aqui uma descida no Ar Livre. 26 episódios. Pandémico, também. 2021, uma desgraça, malta. 10 episódios. Eu em 2021 fiz só 10 episódios. Em 2022, há aqui um up. 42 episódios. E depois, há outro decréscimo. Aqui, em 2023, com 19 episódios. Portanto, os primeiros 3 anos do Ar Livre foram os melhores anos do Ar Livre. 2017, 2018, 2019, a nível de regularidade. Depois, a partir de 2020, pandemia aqui pelo meio. Pá, tive pouco ativo na pandemia. Tive pouco... Pá, para vocês verem, pandemia... Pá, fiz 36 episódios na pandemia. Difícil, não é? Contava o quê? Bem, malta... bem, paredes. Pá, curtem mais as paredes. Com tinta a secar ou curtem mais as paredes com tudo às escuras. Era difícil. E em 2024 já vamos com 10 episódios, 11 com este. Portanto, 2024 acaba de ultrapassar 2021. Isto é impressionante e ainda estamos em março. E isto fez-me ver aqui, portanto, a minha irregularidade. E se eu olhar para isto e dizer, isto é o Salvador? Sim, isto sou eu. Capaz do melhor e do pior. Tenho desejo de mais regularidade? Tenho. Olho para aqui e disse, porquê que eu não fiz todas as semanas? Porquê? Porque havia dias que estava triste, havia dias que não queria, havia dias que não tinha história, havia dias que não tinha também feito a minha anotação, e havia dias que olhava para o telemóvel e não tinha notas nenhumas, não vou estar a anotar à pressa. Houve tudo aqui. Mas pronto, malta, estamos firmes, estamos fixos, tenho saído à rua, e é engraçado que esta regularidade já se sente, de repente... Em anos passados ia à rua e sentia o Ar Livre a diluir. Tenho aqui a resposta. Oh, Salvador, o que é que tu queres? Mas com 10 episódios de 2021, mas tu és parvo. Tu em 2023 fizeste 19 episódios. E agora, neste novo regresso, já se está a sentir. Já se está a sentir aqui a reconexão com os vikings do livro. Portanto, malta, um grande beijinho, um grande abraço deste vosso amigo. Boa Páscoa em família. Boa Páscoa. Se ainda forem em tempo de um bolinho, já sabem como isso vai-vos fazer sentir um anjinho barroco. E esta quarta-feira, não se esqueçam que há quartas loucas com o Príncipe Alberto, que está danado, que está danado. Vamos ter ali um episódio de uma hora, é um episódio que já gravámos e um episódio que teve tudo, teve de alegria, teve 15 minutos de desconforto, como o Alberto nos dá sempre. E portanto aconselho-vos a ouvirem este episódio. Tenho a família lá em baixo, tenho que comer cabrito, e é tudo por hoje. Muito obrigado, meus livros, até quarta-feira.